Daí, pessoal, aqui é o Preyton e Jessen Joe é muito melhor que Bakuman.
Aqui é o Gutinho e não esperem achar dinheiro na rua todos os dias.
Aqui é o Lucas e é por isso que eu amo a arte, é por isso que eu desenho, porque agora eu estou completo.
Aqui é o It's Must Die mais uma vez, hoje fazendo a review de Jessen Joe Heaven's Doors, um nome complicado, meu Deus do céu.
É isso aí, galera, como o Gutinho acabou de falar pra vocês, a gente vai falar sobre esse mangá que fala sobre mangá.
Ou nem tanto.
Cara, Jessen Joe Heaven's Doors, em teoria, pra aqueles que não pensam muito, é um mangá que fala sobre autores de mangás. Mas não necessariamente sobre o mangá em si, como em Bakuman, mas sim sobre os artistas e muito mais do que isso. Então, vamos para informações técnicas com o Gutinho.
Essa obra, eu vou tentar falar esse nome inteiro todo o cast. A obra possui 3 volumes, 18 capítulos, foi publicada em 2001 e provavelmente acabou naquele ano mesmo. O único gênero que nós temos aqui é Seinen. O artista é Yoyoko. É isso mesmo? Yoyoko?
Cara, nome japonês, velho, mano, pode chamar de criatura.
Tá bom, Yoyoko é um bicho do Ragnarok, aquele macaquinho que dropava a casa.
É, Yoyoko. Mas só se falar pelo sobrenome, cara. Nihonbashi.
Tá bom, Nihonbashi. Ok, é um autor aí, fez um mangá, é importante, sem ele não existia.
E é um triste que mesmo essa obra ter sido tão boa quanto ela foi, como a gente vai comentar agora, nenhum outro trabalho da autora chamou no mínimo a atenção. Ela publicou 2 one-shots, que um, na verdade, pode ser interessante, que é o Hana. Quer dizer, que na verdade que é o Ibioku, porque o Han é um shoujozão mesmo, sem graça. E tem um outro que é o nome da obra de vôlei chamado Shoujo Fight. E o nome traduzido é Girl Fight, velho. Eu não tenho vontade de começar a ler. Só esse Koku, que é um one shot que chamou a atenção. Mas ela é uma autora que a gente pode considerar de autora de uma obra só.
Ser bem sincero, ela só chama atenção mesmo por causa da arte dela. Porque parece muito coisa de americano do que de japonês a arte dela.
Apesar disso, estou pra falar que é a autor de uma obra só, mesmo de Senjoso, eu não acho que tenha sido uma obra tão popular e tão conhecida assim. Porque, bem, a gente conhece. Eu não me lembro do resto do pessoal aí falando.
Eu não digo uma obra só no estilo popular, eu digo uma obra só de literalmente, talvez uma obra decente. Sobre a informação técnica, ela é engraçada que ela foi serializada numa revista chamada Ikki, que é uma revista que, inacreditavelmente, a mesma revista que publicou Bakurano e Dorohedoro.
Ah, não.
Não o quê?
Ai, que eu não posso ver esse nome sem ficar me lembrando daquele Ikki de Cavaleiro do Zodíaco. Não tem como, velho.
Vocês não entendi por quê. Eu falei Dorohedoro e Bakuman. Desculpa, Dorohedoro e Bakurano.
Sim, e foi serializado onde?
Ah, Ikki. Ai, meu caralho. Nossa, velho. Explodiu minha orelha. Agora assim, ó. Não tinha entendido. Muito lento.
Aí a gente fala que ele é velho. Ninguém acredita. Eu tô falando, ele é velho mesmo.
Caralho, ó, eu vou deixar uma coisa. Eu vou falar uma coisa bem clara. Eu tenho Alzheimer. O alemão já me abraça há muito tempo. Ele tá quase me encoxando. Mas eu não tenho 45 anos.
Esse é o menino que dá o cu, ó. Bicho piruleta, vira pra cima. Ô, tá, irmão, vai lá, ô, tá, corta.
Eu sei que vocês vão usar isso contra mim, mas o alemão já é um amigo meu há muito tempo.
sonho que eu tive uma vez, mas agora um sonho que nunca se tornará realidade. Mas se você puder me fazer tremer novamente, eu quero ser como parte dessa engrenagem, com o metal se fundindo para ficar mais forte. Aprenderemos prazeres tão intensos que eles nos induzirão ao vômito. E não há volta para nós.
Bem, a premissa da obra é algo simples. É algo que não dá pra resumir a obra numa premissa, porque é uma obra que desenvolve muito em pouco tempo. Mas a base da obra é o encontro de duas pessoas perdidas. Duas pessoas perdidas por motivos completamente opostos. Que é uma das coisas que originam o nome da obra, que eu não vou comentar no momento. É um garoto que tem um pai, que é um mangaka famosíssimo, que quer desesperadamente a atenção do pai, enquanto tem um garoto que ele quer evitar chamar a atenção. Como essas duas histórias vão se entrelaçar? Como essas duas histórias vão dar lado a lado?
O mais interessante do começo dessa premissa de Descend Joe's Heaven's Door é que nós somos apresentados a um tema diferente, porque inicialmente é só um colegial, um slice of life, você não sabe direito pra onde a obra vai, e você tem essa ideia de, bem, eles são em teoria artistas, eu poderia dizer entre aspas, né, e seria meio que o caminho dos dois, seria meio que o caminho desses artistas juntos pra crescer. A gente viu, e eu vou usar o comparativo de Bakuman, a gente viu em Bakuman a criação do mangá, do processo editorial, tá, que não é tão real quanto parece, assim, tem muitos probleminhas, mas aqui a gente vê um outro lado, porque ele vai usar isso, esse recurso desses dois personagens, dessas duas pessoas, pra criar o conceito do artista, e esses dois vão levar o mangá na criação do mangá e vão levar algo muito maior do que isso que eu acabei de dizer pra vocês.
Porque o mangá em si, ele, sinceramente, ele não é importante na obra. Ele não é o foco da obra. Ele é usado como uma ferramenta para desenvolver os personagens. Não só os que estão envolvidos, como os que estão envolvidos com eles.
É a corrente que une os dois.
Exato.
É foda ver a relação da arte dentro disso tudo. Porque é meio metafórico isso de o mangá dentro do mangá e tudo mais. E a gente descobre que não é sobre isso, não é sobre a questão do mangá. E a gente vê algo maior que isso. A gente vê algo brilhando acima disso. E a gente tá lendo mangá, a gente tá lendo uma obra de arte. A gente tá vendo dois artistas. E a gente vê que além daqueles traços, além daqueles quadros, além daquelas histórias, daqueles textos, tem um artista, tem uma pessoa aí por trás disso, vem muito mais. E quando você lê uma obra, aquele sentimento daquela pessoa vem dentro dela.
Pra vocês terem uma ideia, são mostrados pra gente vários mangás, citados vários mangás na obra, só que em nenhum ponto eles param pra falar sobre história. O máximo que eu sei dos mangás que aparece ali é o nome, ponto. A gente não faz ideia sobre o que se trata.
O interessante de Jason Joes é como ambos buscam aceitação. Não do mundo, de si mesmo, nenhuma viadagem dessas, autoajuda, essas porra, não. É justamente isso que querem de alguém específico. Eles querem que tal pessoa reconheça eles. Ambos querem a mesma coisa para pessoas diferentes, da forma diferente. Enquanto um quer deixar o pai, ele quer o orgulho, ele quer que o pai tenha orgulho dele, ele quer chamar a atenção dele, aquele amor, ele quer o amor do pai. Um, ele quer o contrário. Um, ele quer o ódio do pai. Ele quer esfregar a dor no pai dele, que ele sente. Ele quer que o pai dele seja, sinta no mínimo a mesma dor que ele sente. Cara, é fantástico o modo como essas duas coisas andam lado a lado.
O mais interessante disso tudo é que quando a gente fala de sentimento, a gente está falando de algo muito mais relativo, né? É algo que vai muito além do texto. A gente fala, por exemplo, da arte, e é óbvio que a gente não pode deixar aqui de falar do desenho da autora. Eu queria saber do Coutinho, inclusive, o que, que você achou da arte, o que, que você pôde sentir disso, apesar, porque é uma obra tão sentimental. Eu queria saber sua opinião do que ela te transmitiu e como ela te transmitiu.
Bom, primeiro de tudo, eu fiquei bem surpreso quando eu comecei a ler, porque não me passou o sentimento de ser um mangá à primeira vista, porque, sinceramente, parece muito com... Não tô falando de quadrinho americano que todo mundo é bombado. Como se fosse um... sei lá, um gibi. Tipo estilo do Avatar. E eu não me incomodei, incrivelmente, com esse contorno forte que ela tem em todos os personagens. Não me incomodei com o cara ter um cabelo de fettuccine. Pra ser bem sincero, o que me cativou na obra foram as expressões dos personagens. Em qualquer cena, sério... Qualquer coisa que eles quisessem expressar. Felicidade, que não tem muito a falar nisso. É, tristeza, ódio, até mesmo branco. Tudo me pegava de jeito. Eu consegui emergir na obra de um jeito, por causa dessas feições, que eu cheguei a ficar mal. E não é aquele mal de, não tô gostando muito da leitura, não. Eu emergi da obra de me sentir mal, que eu sou daquela pessoa que pega vozes... ou músicas, né, que eu já ouvi na minha vida, e vou colocando nas obras conforme fosse encaixando pra melhorar a leitura. Eu não sei em que ponto começou isso, mas quando eu tava no volume 2, eu li ele inteiro pensando naquela música de School Days, quando o cara tá sendo esfaqueado.
Nossa, what the fuck?
Volume 2 inteiro. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi ver Branca de Neve, pra me acalmar. Que era um sentimento muito ruim que tava no coração. Fiquei vendo umas 5 vezes aquela cena que os anões cantam.
eu realmente eu gosto muito da arte de Saint Joseph and Door. A gente já comentou isso em Devilman. E isso volta a aparecer de novo no nosso podcast. Que apesar de ser um desenho que inicialmente pode não impressionar muito, né? Não é uma coisa tipo Vagabond, né? O Kokonohito que você vai olhar e já vai ficar espantado. Pensando que é foda mesmo. Mas ele é extremamente funcional. Eu não me lembro dele funcionar de maneira errada. Acho que o principal fator pra isso é que, ao contrário da maioria dos mangakas, ela sabe colocar os balões em lugares que não tampem todo o que tá acontecendo. E de Senjou tem bastante balão, né?
Ah, vou falar nisso. Eu não me perco, né, Lucas? Eu sei todo o tempo onde cada personagem tá em qual local.
Ele consegue manter e montar a narrativa em conjunto com arte de maneira fantástica. Ele fica o tempo inteiro mudando a angulação, focando personagens diferentes, trocando ângulo de visão, interseccionando quadros, e de maneira que você nunca se perde, nunca perde nem o tempo, você consegue ter noção de tempo nas conversas, você consegue ter noção de quanto tempo a conversa durou.
É foda, porque você tem uma noção espacial e lembra do cenário. É meio difícil você ficar representando grandes cenários, até porque o estilo dela é muito diferente de um cenário real. E aí ela usa um recurso muito bacana, que é aproveitar as capas do capítulo pra mostrar o cenário aberto. E é só nesse momento que você vai ter em pequenas panorâmicas. E ela te coloca dentro de todo aquele cenário com a capa do capítulo. A capa do capítulo já é o bastante. E é foda isso. Porque às vezes a gente reclama, pô, será que tem muito fundo branco? Às vezes isso é um problema. Nesse caso não, porque a gente vê uma funcionalidade. Porque a gente fala tanto do sentimento e tanto da função, e como ele tem 3 volumes pra passar tanta coisa, ele acaba usando muito desses recursos, como por exemplo, o Machizo, por exemplo, ele tem um cabelo preto, enquanto o Tetsuo, ele tem um cabelo branco. E aí ela começa a brincar com isso, e começa a variar, e aí de repente... ele toma um tom de cinza, ou totalmente o personagem fica preto e só o cabelo branco, o fundo do quadro se funde ao cabelo do personagem, sabe? E que ela começa a dar esses choques, né? Esses choques de imagem em cima de você, né? Essas relações imagéticas com a tonalidade, né? Que você começa a brisar, né? No sentimento. É por isso que essas expressões são tão chocantes e tão marcantes, porque ela acaba usando... todo o contexto, não só do enredo, porque ele é pesado, ele é denso, mas usando todo o conceito artístico ali. Ela pega os quadros, pega as bordas, pega os tons e pega o character design e coloca em um único momento. E aí você tem aquele choque. E aí o sentimento todo passa pra você. É uma delicadeza muito sutil por parte da autora de conseguir trabalhar isso tão bem, né? De conseguir colocar tanto detalhe e uma simplicidade muito grande. Os personagens, eles têm pouquíssimos traços, né? Eles têm esse estilo mais cartunesco, né? eles são todos mais arredondados, tem traços mais grossos, e ela brinca, inclusive, com os traços, né? Em momentos de instabilidade, como eu comentei lá em Devil May, o personagem, o traço, ele se afina, por exemplo, né? E vai brincando com isso, usando todos os recursos possíveis ali da tinta dos personagens e mostrando que às vezes você não precisa fazer um rosto com 1 trilhão de riscos, né, marcados nele para ele ter uma expressão.
Esse textinho você escreveu antes de vir para cá, né? Tá muito bonito.
Não, sim, tá aqui, tem detalhes simples que o pessoal não percebe. Por exemplo, em detalhes de roupa. Cara, o Petuccini, o cabelo dele, ele tem sempre curvas, o tempo inteiro, os olhos sempre muito visíveis. E as roupas sempre amassadas. Enquanto o depressivo, ele tem normalmente roupa mais arrumada, tem o cabelo liso e nunca mostra os olhos. A coloração dele é clara, o cabelo liso é delicado, mas nunca mostra os olhos. Isso é algo que é trabalhado de maneira fantástica no mangá, onde os momentos onde mostra o olho, você tem um impacto com a imagem que é formada do personagem, justamente por causa dessa simplicidade. O fato de não mostrar os olhos, ele também causa a impressão de insignificância, de inofensivo. E quando tem certos momentos de raiva, de ódio envolvendo o personagem, que focam, que realmente são as únicas horas que mostram os olhos dele, é um baque, um tapa na cara do leitor, que é fantástico. Simplesmente fantástico. Às vezes, a primeira vez que eu li, eu senti isso e não sabia o porquê. Que eu li há anos atrás, eu só li e não entendi o que estava acontecendo. Daí, quando eu revi a obra do ano passado, eu entendi o porquê, que foi justamente por causa dos detalhes dos olhos. É um planejamento muito bom, muito bem feito. Something small, take what you need and we disappear. Without a trace, we'll be gone. The moon and the stars will follow the calm. And then when we get to the ocean. E isso calha muito na consciência da autora de planejar a obra e de pensar nela como um todo, de construir ela. Isso vem a um ponto muito importante, né? Eu, lendo a obra, eu percebi claramente, principalmente pelos 3 volumes, extremamente bem definidos, com os finais muito bem pautados, com as cenas muito bem arquitetadas, né? Que você percebe que de São João Seven Store não segue só uma narrativa comum. É por isso que talvez o Gutinho já tenha sacado, pô, isso aqui não me parece um mangá, isso aqui não me lembra um mangá. Isso vem por um fator, óbvio que eu posso estar brisando, você pode achar que eu tô maluco usando crack, mas pra mim, de St. Joseph's Door segue uma tragédia grega clássica, né, como Édipo Rei, Antígona, né, talvez vocês conheçam os mais eruditos aí, que ela é pautada em 3 atos, muito bem definidos. Não vou falar aqui porque... Falar o conteúdo desses atos para vocês que não conhecem, talvez seja um pouquinho de spoiler, tendo em vista que a gente já deu a premissa, mas ele é muito bem pautado e muito bem definido, e por ter essa estrutura de narração e de construção, que não é questão de mangá, é uma estrutura narrativa clássica, é por ter essa estrutura, assomada à arte dela, que também é muito bem pensada, que você vê que o de St. Joseph's Door, apesar de muito sentimental, também é uma obra muito bem pensada.
Essa obra que a gente tá analisando, ele já te apresenta problemas que ele tem que ser explicado logo. Porque senão a obra passa a não fazer sentido. Se eu explicasse por que o moleque é tão revoltado no início, você ia ter aquilo ali como um moleque revoltado. Você não ia ter profundidade nele. Não ia nem se importar com ele, pra falar a verdade.
Mas, o Gutinho, você tá comentando isso, eu acho muito interessante você falar isso, de questão de explicar, né? Ele tem 3 volumes, então é meio até difícil ele demorar muito, né? Porque tem pouco tempo.
Mas é que tá, a gente tá falando aqui com a base dos 3 volumes, né? Tá. Que dia Senjou foi lançado, a gente não sabia que eram 3 volumes.
Eu vejo de Senjou como uma obra que ela acaba seguindo por um caminho, eu diria bem natural. Quando o Gutinho fala de, precisa explicar e tal, isso logo em 2 capítulos você já tá meio que entendendo por que aquele garoto tá se fudendo tanto. Por que ele é tão ruim? E não só na questão de representação de enredo, mas na forma como ele trata as outras pessoas mesmo, você já entende mais ou menos a angústia daquele garoto de cabelo na cara, né? O pequeno Emocor. Você já consegue sacar isso. Você já consegue sacar vendo as cenas envolvendo o machismo, né? A revolta dele. Putz, meu, dá pra sacar já naquele momento de onde vem aquilo, né? Já consegue sacar. E isso que eu acho importante dizer. Às vezes, as obras elas se estendem demais, explicando coisas e desenvolvendo personagem e tal, e jogando coisas, escrevendo pra você aquilo. E eu vejo um grande mérito em Descent Jones, que é te mostrar aquilo de uma forma sutil, de uma forma mais leve, né? De colocar pra você ali já o sentimento do personagem, não esperar assim, três volumes pra bater um choque, por exemplo.
Porque, sinceramente, com a história que a obra tem, podia ter, de boa, o triplo de volumes que tem.
Mas ia perder o impacto.
Exatamente. A obra mostra que você não precisa ficar enrolando. Às vezes a pessoa encara desenvolvimento de personagem, por exemplo, quando acaba um arco de 4 volumes. Ah, o personagem se desenvolveu de tal maneira. A obra mostra que a gente pode fazer isso em... Sério.
Capítulo.
Um a três capítulos. Juro, é muito fácil você desenvolver um personagem, se você quiser. Não é tão difícil assim você fazer a cabeça de uma pessoa mudar.
Tem one-shots que mostram romances melhores do que obras inteiras.
Eu queria falar uma coisa muito importante que a gente tá comentando aqui, de como Descent Jones é sutil e coisa do gênero, que é a questão da leitura. É, eu li a obra já há algum tempo, reli ela um pouco antes de fazer esse cast, né? Na verdade um pouco mais antes do que eu gostaria, porque a gente atrasou um pouco para gravar. Mas eu queria perguntar pro Stubler sobre a experiência dele de leitura de Descent Jones, porque ele, assim como eu, ele releu a obra. E rolou uma diferença nessa releitura.
Cara, Descent Jones foi uma das obras que eu já gostava. Já gostava. Quando eu reli, eu fiquei impressionado. Porque são detalhes que muitos carregam por causa da arte, e outros por causa de eu ficar mais adulto, eu entender melhor relações da vida, problemas... Que eu, cara, eu fiquei movido pela obra. Que eu falei, a obra não vai te deixar feliz, mas a obra vai te fazer sentido. Cara, as expressões, o modo como... Tem páginas que eu parava na página e falava, velho, mano, caralho. Você pega, você quer abraçar alguma coisa, velho. É simplesmente foda, cara, não dá pra explicar. O sentimento da obra é muito bem trabalhado, o sentimentalismo na obra. Todos os desenvolvimentos, o enredo. Mesmo eu prefiro mais a parte da amizade e do romance do que da parte do paternal, os momentos foram fantásticos. Tem momentos da obra que eu não vou esquecer.
E o Gutinho é um pouco diferente, porque você meio que caiu de paraquedas aqui nesse cast, né?
Uhum.
Foi ameaçado.
Não fui ameaçado, mas é que... Sei lá, vocês sabem, vocês que já me conhecem nesse... ao longo de mais de um ano, sabem que eu não leio mangá pra ficar triste. Não importa que seja, é pra sentir. Ok, eu não quero me sentir triste. Mas, infelizmente, Descent Jones foi uma dessas obras. E que, mesmo assim, compensou. Eu fiquei angustiado, fiquei mal lendo, fiquei com escudez na cabeça, mas... foi bom. No final, isso tudo foi bom. Eu não me importei de ter lido esses 3 volumes.
Essa tristeza te trouxe algo.
Sim.
Isso é importante em toda leitura. A leitura tem que trazer algo. A leitura não pode falar foda-se quando você termina de ler.
Eu gosto muito disso que você tá falando. Inclusive, acho que a gente deve definir sentimentos reais, né? Como sentimentos coldez e coisado. Pra mim, já são sentimentos reais. Na nossa
o mangá de coldez não é ruim.
É, mas eu queria falar da minha experiência, porque Descent Jones virou uma obra muito importante pra mim. Porque da primeira vez que eu li, eu tava em um ponto da minha vida um pouco diferente. Porque eu já tinha lido antes mesmo de entrar no Última Cidade. É, então faz bastante tempo. E nesse momento, eu ainda não era um desenhista, ainda não era artista, ainda pensava em, sei lá, viver como engenheiro. E agora, quando eu reli, eu já tô em outro momento da minha vida, eu já tô em outra situação. E agora eu já vivo de desenho, vivo de arte, e isso se tornou muito importante na minha vida. E Descent Jones trouxe pra mim algo muito importante, né? Que é realmente o sentimento do artista, né? A visão dele, como ele sofre, como ele vive, né? Como as coisas podem ser difíceis e como às vezes você coloca tudo de si dentro de uma obra. Como você, o seu sacrifício às vezes não é pelas horas de trabalho, é por cada gota de tinta que você coloca ali, que é como se fosse uma gota do seu sangue, né? É esse tipo de coisa que vem de Descent Jones pra mim. Ver a arte representada de uma forma tão bonita, pra mim é algo incrível, é algo descomunal, assim, vai fora do comum. Eu não sei se Descent Jones é tão grandioso quanto eu realmente penso que é, mas só por falar de algo tão importante pra minha vida, ele já passa dos limites.
Eu não acho que você tá engrandecendo a obra, até porque realmente cenas, como o Stubra comentou, cenas de sexo que tem, ou cenas em que as mulheres parecem mais sensuais, isso realmente acontece com você. Você vai acabar sentindo essas páginas. O problema comigo foi só o local, né? Porque eu li no trabalho. Se me pediam alguma coisa, eu não podia levantar.
Ai, meu... You stay with me, baby, you and me will change the game. Bem, a gente falou muito já de Vincent Jones e a gente está perto de falar dos spoilers porque, como vocês perceberam, é uma obra muito importante, então a gente precisa falar de spoilers. Mas antes disso, a gente vai falar de algo muito importante, na verdade alguns tópicos muito importantes, que são, primeiro, a obra, como a gente já comentou, de ser importante, ser influente. Ela só conseguiria ser isso pelo fato de ela não ser censurada, por exemplo. Ela não tem censura, ela tem cenas de sexo, que causaram essa reação muito espontânea do Gutinho. E ela tem cenas fortes, tem cenas muito pesadas, mas ela não é apelativa. Ela não tem estômago voando, ela não tem intestino saindo, né? Ela não tem um panda gigante assassino...
Ela não é forte pra chamar atenção.
É um slice of life, se tivesse isso.
É, mas você tem mangás, mesmo que slice of life, que acabam pegando um pouco mais pesado, mostrando cenas um pouco mais violentas, ou um pouco mais...
Battle Royale exagera, por exemplo.
Mas o próprio sexo dentro da obra é uma coisa singela. É, não é algo agressivo, monstruoso, pau na buceta, e hardcore. Não é algo assim, ele é mais... mais simples e mais contido.
Mostra só o que precisa.
Sim, isso foi basicamente o que a gente comentou da obra. Ela acaba, por ser só 3 volumes, por ter um enredo bem construído, ela acaba por mostrar só o necessário, ela não exagera, ela não vai além do necessário. E isso a gente...
Eu uso necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. É praticamente isso mesmo.
Muito bom. O Lucas deve estar com um facepalm agora.
Desculpa, eu não resisti. E você me insistiu na frase.
Meu Deus. É, gente, eu tenho que gravar com esse tipo de gente. A vida é assim. Mas vamos falar. Stupra, você gosta do final? Você acha ele completo? Eu tô certo?
Eu não gosto do final, eu casaria com aquele final, velho. Da maneira mais estranha possível. Cara, eu acho o final, honestamente, um dos melhores finais de Last of Life que eu já vi, por todos os motivos, tanto pela carga de enredo que ele traz, quanto a imprevisibilidade e principalmente a forma como é apresentado. Eu vou dar um exemplo podremente pra Bakuman, onde jogam tudo de uma vez no final. Cara, é tratado com uma ternura, que ao mesmo tempo que ele faz uma cena terna e linda, ele te dá a reviravolta de maneira natural, e sem perder o clima de felicidade. Cara, é lindo. A forma como é montado o último capítulo inteiro da obra é fantástico. Os quadros, as expressões dos personagens, e o modo como, que é o detalhe que eu vou detalhar melhor nos spoilers, como completa a narrativa, como a obra termina num dos pontos iniciais dela, te dá uma sensação de completo, de satisfação, de não falta nada. Eu acho impecável o final da obra.
Bom, podemos passar para os spoilers então, né? Ah, e só uma coisa. Se você gostou do que a gente falou até aqui, pare agora, vá ler a obra. É 3 volumes, sinceramente, você vai gastar menos de uma tarde lendo. Não, sinceramente, se você não lê o mangá, não veja os spoilers, sério.
Veja.
É isso aí, galera. Então, eu estendo a mão a vocês, ouvintes, e vamos aos spoilers.
Um sonho que eu tive uma vez, mas agora um sonho que nunca se tornará realidade. Mas se você puder me fazer tremer novamente, eu quero ser como parte dessa engrenagem, com o metal se fundindo para ficar mais forte. Aprenderemos prazeres tão intensos que eles nos induzirão ao vômito. E não há volta para nós.
Isso aí, galera, se você não leu a obra, você não devia estar aqui. É sério, esse é o último aviso, é sério, eu vou repetir a vinheta.
Você está entrando na zona de spoilers.
Por favor, não escuta. É sério, eu tô avisando mesmo, assim, eu vou repetir de novo, por favor.
Você está entrando na zona de spoilers.
É isso, sério, não escuta, tá? Legal, beleza, tudo certo, tudo bonito, bacana. Eu vou falar de alguma coisa muito importante, porque a gente vai falar dos spoilers, a gente já falou da obra, e a gente só quer falar momentos fodásticos dela, sério. É isso que eu quero falar agora, porque é isso que eu quero falar de St. Joe's. E o mais importante pra mim, inicialmente, é o fato do odiar mangá.
Pra mim isso é uma coisa meio irreal, Lucas, por quê? Se uma pessoa chega pra mim e fala que odeia mangá... Eu não sei se é só por ser japonês ou o quê. É que, tipo, pra mim a pessoa me fala isso é como se ela odiasse o próprio entretenimento. Tipo, ela não gosta de ler, não gosta de ver filme. Porque se você pega o tema mangá, se tem tanto tema, tanta história, tanto personagem, é impossível uma pessoa não gostar de uma daquelas coisas.
Gutinho, ele não odeia mangá. Ele odeia o pai.
Exato. Por isso que eu falei no início do cast. O mangá é usado como ferramenta.
Tem gente idiota pra tudo, no final das contas. É, uma coisa que eu queria falar sobre questão do odiar mangá, você fala assim, odiar mangá é uma recusa e tal, e às vezes eu penso que isso é, de certa forma, uma crítica, porque vendo o mundo dos quadrinhos e vendo como ele funciona, principalmente, na verdade, só no Japão, né, que é mais onde isso acontece, um cara que realmente ama o quadrinho, que ama desenhar, ele nunca conseguiria fazer isso no Japão. Porque simplesmente teria que viver e contribuir em um estado que vai contra a arte, que vai contra o quadrinho. Então se o cara quisesse fazer o mesmo, ele teria que odiar a mídia pra conseguir estar fazendo da forma com a qual ele é montado, tá ligado? Pelo menos foi essa a visão que eu tive.
Tem muita gente que eu não acredito que ama mangá não, velho. Kuramada não gosta de mangá, não pode ser, velho. Ele simplesmente viu nem tem Bakuman, aquele cara do Castor, velho. Ele viu um jeito de ganhar dinheiro, ponto. Tem gente, cara, que eu vejo as obras e falo, cara, obviamente suposição minha, eu pego o cara que fez Midnight Blues, eu não acho que ele gosta de Prison School, velho. Eu acho que ele não gosta da própria obra. Acho que ele faz pra ter pão, velho, pra ganhar dinheiro.
Ah, a vida tá difícil, né, estupro? Fazer o quê?
Eu entendo, eu não culpo. Tem prioridade, tem gente que se fode pra fazer arte, que é prioridade viver, mano, prioridade eu ter meu dinheiro, ter minha comida na mesa, poder sair, velho. Ter o meu cineminha e meu barzinho. Essa é a prioridade da minha vida.
E pensando na lógica de ganhar dinheiro, coisa do gênero, o cara que não gosta de quadrinho, não tem amor por isso, coisa do gênero, e que ele só quer fazer pelo dinheiro, ele tem muito mais capacidade de pensar só em venda, pensar em números, e pensar de forma mais séria, só sobre, vou fazer isso aqui, porque isso aqui vende mais e tal e coisa. E ele odiando, colocando entre aspas mesmo, odiando o mangá, ele vai acabar evoluindo nesse ramo, talvez muito mais fácil do que um cara que gosta.
E tem os cagões como Kishimoto, que, sinceramente, não quero mais entrar em Naruto, vai pela essa parte.
Não, eu vou dar um exemplo bem clássico, Gutinho. Medicina. Tu acha que um quarto dos médicos do Brasil querem salvar vidas? Esse é o objetivo que eles fazem em medicina?
Querem dinheiro.
Dinheiro. Só a ponto, advogados, advogado, não, eu quero fazer a lei do Brasil melhor. Caralho, mano. Pinoca voadora que vocês querem.
Mas agora a gente vai partir para um outro ponto nos spoilers, que é algo que, em certos pontos, pode ser considerado uma das falhas, se você for pensar só em enredo, acho que se você esquecer todo o resto, que são os encontros de desencontros e as conveniências que acontecem de St. John's à torta e à direita, né? A gente, pelo menos aqui, né, mas eu estupra, né, acredito que a gente vê muito isso é útil, é necessário, o enredo precisa rolar e ele precisa dessa desculpa e dessas conveniências para desenvolver temas que são muito importantes, são muito bonitos, são muito bem construídos. Mas não deixa de ser que, assim, o Tetsuo e o Mashiro lá, eles encontram cada um com o pai do outro. Dentro deles eles veem um espectro. Um que é totalmente o contrário do outro, eles se encontram, e aí ele encontra o pai, e o pai que tinha salvado aquele garotinho, na verdade é o pai do novo amigo dele, tal e coisa. E aí você vai tendo esses encontros e desencontros, né, as coisas mais convenientes possíveis, né, justo aquele cara é o cara que vai aparecer naquele momento, e tal e coisa.
Mas daí eu falo a mesma coisa que a gente comenta, que a gente conversou exatamente isso nesse podcast com o Gutinho. É conveniente, é. Mas isso que causa a qualidade da obra, isso que torna o enredo dramático tão fantástico. Que não pode ter uma conveniência pra justificar erros que ele explicou mal pela continuidade. Ou, tipo assim, ah não, a partir de agora esse personagem toca nas costas dos outros e eles recuperam toda a energia. Ah, por quê? Porque agora ele pode, velho. Foda-se. Sabe, isso não dá certo. Mas o mágico de se pensar, esse momento conveniente, ele é ruim, é só pensar numa coisa bem simples. Sem esse momento, teria sido tão bom. Acabou. É assim que você pensa se uma conveniência ela traz algo ao enredo ou não. Se ela pudesse ser descartada, ou se sem ela o enredo seria melhor, ela é uma daquelas conveniências necessárias pra facilitar a vida do autor, porque ele não tem criatividade, não tem habilidade pra fazer algo melhor. Mas quando a conveniência causa um enredo dramático, nesses encontros, tem um encontro que é o ápice inicial da obra, que é quando começa a tragédia, e quando eles vão receber um prêmio de mangakas iniciantes, e o cara, o cabeludo, sabia que o pai dele ia entregar esse prêmio, então ele falava, não, agora eu vou reconhecer o meu reconhecimento. E o pai dele tinha na cabeça a criança que ele conheceu na infância, e ele vê que quem tava recebendo o prêmio era essa criança, cara, ele solta o prêmio, ele sai correndo e abraça essa criança, e nem vê que o filho dele tava do lado. E o que acontece? O cabeludo, ele olha com ódio pro amigo. Inveja.
Qualquer um olharia, sinceramente.
Sim, esse momento é fantástico, é uma conveniência, é. Mas existe algum momento melhor que aquele que poderia ser feito sem conveniências? Ah, não, o que entregava era um velho barbudo, sei lá, eles iam tropeçavam no beco. E um recebia uma ligação do pai. Sei lá, foda-se. A gente não quer ver um documentário, a gente quer ver um drama.
Que quer ou não, às vezes os caras, por não quererem criar coisas tão óbvias e tal coisa, eles acabam estendendo muito as obras, eles acabam estendendo muito a história pra simplesmente criar algo crível pras pessoas. Meu, eu sei que é conveniente isso, mas não funciona pra tapar um buraco. Ele não tá criando uma parada óbvia assim pra corrigir uma falha de enredo. Não, ele tá usando aquilo pra construir o enredo. E quer ou não, se fosse uma coisa idiota, a gente provavelmente estaria falando mal. Ah, ele criou uma conveniência idiota só para o personagem ter uma atitude imbecil. Mas não foi o caso. Foi algo importante, foi algo massivo para os personagens.
E foi esses argumentos que me ganharam. Porque aí eu comecei a pensar, pô, tem essa conveniência aqui. Agora, se não existisse isso, não aconteceria aquilo, nem aquilo, nem aquilo. Eu falei, oh fuck, tudo dependeu disso. Então funciona.
Todas, não tem nenhuma conveniência que você pode falar que não serviu para algo. Todas não serviram só pra algo, como todas foram ótimas pro enredo. Se fosse uma história besta de alguém que, ah não, vou virar mangaka, porque se eu vou casar com essa garota depois de virar mangaka e foda-se o resto que vem depois. Não tem desenvolvimento, não tem drama, não tem nada. Chega a ser tedioso.
Eu acho uma grande bosta.
Como eu falei, não te passa, eu vou novamente fazendo a comparação, Bakuman é uma obra que mesmo tendo seus pontos fortes, que a gente cita na review, é uma obra que não te emociona. Ela te interessa pelo enredo, pelos acontecimentos, você fica curioso em ver o desenvolvimento do mangaka. Emocionar?
Pelo menos um capítulo em 18 volumes, sim.
Não, na verdade tem dois, sem contar o final, aquela parte que ele vai pro hospital, eu também acho boa. Tem razão de emocionar.
Era exatamente isso que eu tava pensando.
Mas a maior parte, ela é muito... Foda-se, sabe? Você tá interessado no mangá, você tá interessado no desenvolvimento, você tá interessado no enredo, que eles vão conseguir. Você tá interessado mais na parte competitiva, na verdade. Não na parte dramática. Jason Jones, não, cara. Jason Jones é um drama. Você quer saber da vida dos personagens. Você não quer nem saber o nome do mangá deles.
Que é a única coisa que a gente sabe falar nisso.
Sim, eu não precisava nem saber isso, eu só precisava saber que era um mangá.
Qual é a história? Não faço ideia de qual é a história. Não importa, exatamente.
Se Bakuman, cara, tirasse todo as histórias do trap, do tal, focasse no enredo deles e melhorasse aquilo, eu acho que o Bakuman ia ser bem melhor, honestamente. Eu podia saber o tema. Pô, não, o trap é sobre isso, o PCC é sobre isso, tal, mas deu, cara. Os caras ficavam...
PCC? É, PCC. O PCC? Os caras se metralham aqui no morro?
É PCC a parada. É, né, Gutinho?
PCP.
Ah, mano. Pau, cu e piroca, mano. Faz, não me empresta. Mas a questão é... isso é uma coisa que era um porre que acontecia antes. Ah, não. Isso aqui é conveniente. Cara, fora-se ser conveniente, se for uma conveniência boa. Isso é uma discussão que teve muito grande na Review de Back, por exemplo. Review de Back teve uma puta insan saca. Não, foi conveniente. Fora-se que é conveniente. Os ápices do momento do show causado por aquelas conveniências que faziam o mangá ser tão fantástico. Se fosse um show, gente, a gente foi o show, a gente ganhou tanto aqui de orçamento, tchau, gente. A gente falou, vou pra casa, fumar um cigarro e vou dormir. Foda-se. Ninguém tá querendo ver isso.
Eu acho que faz parte daquele medo também, né, Stopra? Ah, mas eu vou entrar em clichê. Na verdade, é meio que uma contraditória isso, por quê? Hoje em dia, as pessoas usam muito clichê, só que usam de maneira errada. E tem aquelas pessoas que, às vezes, não usam clichê porque acham que vai usar da maneira errada. Cara, você pode usar clichê. Apenas saiba como usar.
O Togashi, ele usa os mesmos clichês dele, toda a obra dele. Todos funcionaram de maneira perfeita. Tem características de Hokusho e Hunter x Hunter, são muito parecidas. Funcionou perfeitamente em ambas. O problema é quando você faz algo que fica besta. Porque faz por... Ah, a maioria vai gostar ou coisa do gênero, sabe? Isso não adianta.
É por essas e outras que eu falo que de Saint Joseph and the Door tem uma narrativa que pode ser considerada completa. Porque apesar de ele ter essas coisas que, para aqueles leitores um pouco mais chatos e sem coração, né? E para mim, o cara que não consegue ver a emoção em coisas assim, como as mostradas em Saint Joseph, não tem coração. Ele tem um contexto totalmente bem estruturado, a gente já falou da questão da tragédia grega e tal, mas ele consegue estruturar tudo aquilo. Pô, você tem esse momento bobo, como por exemplo, o sexo dele com a madrasta, porque ele quer se tornar o pai, né? Ele tem inveja e ele quer roubar a mulher do próprio pai, ele chora enquanto ele transa, e aí depois desse momento, você vai descobrir que na verdade ela... é uma grande autora de mangá que virou a musa do pai dele e ela se torna a musa dele próprio. Porra, é uma conveniência? Claro que é, mas olha a construção. Isso é uma construção de plot do primeiro pro terceiro volume, cara.
Posso ser bem sincero? A pessoa, a primeira coisa que ela tem que fazer é gostar do que ela criou. Se você mesmo não gostou, cara, não vale a pena publicar. Não interessa estar pensando, ah, a maior parte do meu público vai gostar.
Não no Japão. Já perguntar, se faz alguma coisa, você pergunta, vai publicar? Vai, então eu vou desenhar.
Pra mim isso é roubada.
É roubada, esse é o problema. A Jump funciona assim. Ninguém chega na Jump e entrega dois volumes. O cara faz um shot.
Então, qual é o meu raciocínio? Eu vou usar um exemplo meio tosco aqui, mas é o que eu tenho. Eu escrevo fanfic. Ou seja, tudo vem da minha cabeça. Não é lucrativo, nem nada. É uma coisa bem diferente, mas aí que tá o ponto. Eu já fiquei meses sem postar um capítulo, porque aquilo não me agradava. Em momento algum, eu cheguei a deletar o capítulo de mais de 10 mil palavras, umas 5, 7 vezes. E eu não postei aquilo enquanto eu não ficasse satisfeito com o capítulo. Porque eu sabia que as minhas leitoras não iam ficar satisfeitas também. E a satisfação que eu tive depois de quase 10 meses sem atualizar, foi, nossa, sem igual.
Sim, eu acho que isso é um pouco... É legal a gente falar isso, porque a gente lançou recentemente o podcast de Pagando de Críticos... E recebemos muitos comentários que não tinham nada a ver com o cast, inclusive, e os que tiveram, aparentemente, as pessoas não entenderam o cast. A gente passou a fazer o site, fazer esses casts, a gente falou de Devilman, agora a gente está falando de Saint Joseph and the Door, de uma forma que a gente goste, de uma forma que a gente se sinta feliz fazendo. Gostei muito do comentário do cara, que ele falou, não lembro quem foi, me desculpe, que ele chegou e falou assim... Pô, cara, o que importa é que vocês estão bem fazendo isso, que vocês estão gostando do que vocês estão fazendo. E é isso que a gente quer agora, entendeu? Não ficar se prendendo a uma coisa, se prendendo a um padrão, né? Se amarrando a uma corrente, porque a gente precisa ser assim. Ué, desde quando, por exemplo, a gente definiu o padrão do Ultimate Studio? O Stupra criou isso aqui. Você definiu algum padrão? Eu não me lembro disso.
Na verdade, tem um padrão que defini que foi justamente falar o contrário. O Gutinho lembra muito bem, uma coisa que eu deixava bem claro, velho. Mano, eu quero fazer vídeo ou podcast. Não vou resumir todas as minhas opiniões em um textinho de merda. Até que quando eu acabo fazendo textos falando de um volume, um capítulo, às vezes os textos têm o dobro do tamanho de um texto de review. Não dá pra resumir o que a gente quer falar de uma obra num texto. O objetivo do site nunca foi texto de review. Ele era um... Até que a gente nem ligava quem fizesse, deixa alguém fizesse. Era um complemento. Era algo pra pessoa ter como referência inicial. O objetivo é sempre a review.
E a gente aqui não tem esse negócio de... Ah, mas o objetivo de vocês era criticar, o objetivo de vocês era ser escroto. Não, não. A gente faz isso aqui porque a gente gosta. Nosso objetivo principal aqui é, como o Stupra falou, expressar nossa opinião, expressar o que a gente pensa na obra. A gente quer dar argumentos, a gente quer passar algo pra vocês. A gente tem como objetivo passar conteúdo pra vocês, mas ao mesmo tempo também quer passar isso de uma forma legal, que a gente possa tá... Isso que o Gutinho falou é muito legal. De estar tá feliz com o que a gente tá fazendo. Eu me sinto feliz de estar tá podendo passar um conteúdo bacana pra vocês, e todo mundo aqui do Itima Cidade também, e o Gutinho, e provavelmente o pessoal do site dele também, de estar tá podendo passar um conteúdo bacana, de estar tá podendo agregar da melhor forma que a gente pode, mas ao mesmo tempo não fazer isso como uma obrigação de querer ser rígido e crítico, mas de querer fazer isso de uma forma legal. De querer passar uma informação de uma forma divertida, de que a gente esteja feliz fazendo o que a gente faz. E isso é divertido de fazer, a gente gosta de fazer isso. Tô muito bem fazendo essa review de St. Joseph's Heaven's Door, né? E vou estar muito bem editando esse cast também. E eu acredito que a autora de St. Joseph's Heaven's Door também se sentiu muito feliz quando ela terminou a obra.
Não, você não tá aqui um detalhe interessante, uma hora que o pessoal falou, ah não, se contradiz por quê? Porque uma parte do começo a gente fala, não ofender os leitores. Depois a gente fala que o seu cara se ofendeu pela crítica porque ele não aceitou a crítica. Uma coisa é crítica, uma coisa é exagero. Por isso é um exemplo clássico, é um exemplo interno do grupo. Dois, o Ryu e o Toy Megatari. Ryu é uma obra que eu não gosto, outros membros do grupo não gostavam e outros gostavam. Mas era muito óbvio os motivos porque eles não gostavam, por longe de narrativa. Só que durante uma época não houve respeito por causa disso. Um chegava a desmenosprezar a opinião do outro, isso é ridículo. Não é uma obra ruim, tem características que não te atraem. O Toy Megatari foi a mesma coisa. O objetivo que eu e o Gutinho vimos na obra, e que o Lucas viu na obra, é obras totalmente diferentes. Pra ele, pelo que ele achava, que ele via na obra, o que ele via como que a obra pretendia botar, foi passado de maneira horrível, pra ele foi uma bosta. Pra mim, que eu via algo diferente, vi um objetivo diferente na obra, pra mim o mangá foi muito interessante. Mas houve um exagero, às vezes eu me senti incomodado, o pessoal falando Toy Omero, não é, cara. Até que isso foi justificado depois, esses exageros é o problema. Às vezes a gente se animava demais, não é deixar de ser honesto, não é deixar de falar que não gosta ou gosta. Só que às vezes a gente se animava demais e ofendia coisas necessárias, desnecessárias, como falar que só porque alguém gosta de Naruto é uma pessoa retardada. Isso é uma imbecilidade total. Meu chefe gosta de Fairy Tail, que era meu chefe de quando eu trabalhava em eventos. E o cara, mano, tá se formando com uma nota de 8,5 na faculdade e já tá com emprego pronto.
Eu acho que quando a gente parte pro ponto da... A gente vai voltar nesse assunto e eu vou manter isso no podcast. Eu sei que a gente tá fugindo um pouco do assunto, mas é que é muito importante a gente falar disso, porque a gente comentou isso. Eu espero que vocês entendam isso. É sério. É sério que vocês querem que a gente volte a ofender as pessoas? Que a gente pare pra ofender eles? Ah, porque é incoerente a gente querer que vocês não levem tão a sério a nossa opinião e depois a gente ofenda vocês. Não é isso. Quando a gente passar a ofender vocês, a gente tá errado. A gente não quer ofender ninguém. A partir do momento que a gente tá ofendendo as pessoas, que a gente tá sendo...
Sou o Kuramada.
Talvez. A partir do momento que a gente chega a ofender essas pessoas, a gente passou do limite. Não é questão de respeitar ou não, de o cara me levar a sério. Não importa se o cara tá me levando ou não a sério bastante, eu estou ofendendo ele. Isso é errado.
Uma coisa é o cara se ofender porque a gente falou mal da obra que ele gosta. Outra coisa é ofender literalmente a pessoa.
Sim, entendeu? E é isso que a gente não quer. A gente não quer ofender as outras pessoas, né? E espero que vocês entendam isso, sabe? A gente mudou a forma do... A gente mudou um pouco, não só pra fazer um conteúdo melhor, pra passar uma mensagem melhor, mas pra poder consertar erros que a gente fez anteriormente.
Bem, mas voltando pro ponto, né? Que desvinculou um pouco.
Gente, tô emocionado. Quanta mensagem bonita nesse cast.
É, Gutinho!
Não sei se é o fato de ser quase 2 da manhã, eu tá ficando bêbado de sono, mas... Eu vou bêbado de cerveja.
suicídio.
Nossa, cara, tinha que ser.
Tão lindo, cara. Isso foi tão lindo a cena, velho. Que. Cara, essa foi uma das cenas que eu parei no mangá e falei, velho, eu já sabia, eu já tinha lido, eu já sabia o que ia acontecer. Mas quando eu cheguei na página, que entre os intervalos que eu olhei, porque eu tenho quatro paixões. Mangá, animes e quadrinhos, entretenimentos de quadrinísticos em geral. Animes não são a minha paixão. Quadrinhos em geral.
Certo.
Cinema.
Uhum.
Cerveja.
Certo.
E psicologia.
Esqueceu de duas.
Quais?
Cu e rola.
Rola?
Não fala de outra coisa desde que eu te conheci, caralho.
Esse é o menino que dá o cu, ó. Bicho piruleta, vira pra cima. Ô, irmão, vai lá, ô,
pode
tá,
ser?
Continuando. Esse negócio que tu falou que suicídio é uma coisa linda, não sei o quê. Ok. Só não dá pra praticar, né?
Sem contar as referências próprias à obra, como antes mesmo do podcast a gente teve uma discussão linda. Digamos, Lucas, passa primeiro a ideia que você teve, a sua visão, um pouco complementar com a minha.
Assim, eu tive uma visão, que, apesar de em termos físicos não ser tão real, de que a partir do momento que ele vai se suicidar, de que ele vai morrer, de que ele vai largar tudo aquilo, que ele vai abandonar a existência dele, ele vai de encontro à banheira, né? E aí ele coloca o braço na banheira, né? Coloca a mão de volta em forma de desistência. Eu não relacionei isso só pelo fato de ele colocar a mão na banheira, mas pelo fato de que a banheira, ela se torna toda uma massa de nanquim diluído que transborda, né? E volta a correr, né? Pelo menos foi essa a minha visão de que eu tive, de que naquele momento, naquele último momento ali, ele volta, ele quer voltar e ele desiste daquilo.
E eu já tive o oposto, eu vi o desespero, eu vi puro desespero, porque no ponto, na prática, que é como é muito comum na verdade, quando alguém, não vou te explicar como cortar os pulsos, não sei se assim meninas depressivas estão dando isso aqui, mas se você colocar em água corrente, banheira ou pia, que é muito utilizado em prisões, você morre muito mais rápido, você sente menos dor porque você dorme, porque aumenta o fluxo, aumenta a corrente sanguínea, como se algo estivesse puxando sangue, e a pessoa aperta sangue mais rápido e dorme. É muito comum pessoas se matarem em banheira ou na pia. Na verdade, quase todas as mortes por sangramento só ocorrem em água, porque outras vezes acaba sendo estancado. E isso é um momento que me marcou, porque todo esse momento, na psicologia, sempre que ele vai se matar, existe um planejamento. Alguns colocam um terno, vão na banheira, tiram roupa, ficam confortáveis, elas tentam chegar confortável, colocam música, escrevem algo. Cara, ele tava com... cortam os dois pulsos, ele tava com um só cortado, de maneira brusca, brutal. Ele tava de roupa, só com um braço dentro da água. Eu vi aquilo como desespero, não foi algo que ele planejou, foi de um momento pro outro. Tudo aquilo que ele tava segurando, aquele ódio, explodiu. Ele queria se livrar daquilo de maneira desesperada. Eu vi um momento de desespero tão forte. A cara da garota, que mostra a visão dela antes de entrar na página, mostrar o garoto. Eu vi tanto desespero, tanto sentimento, tanto explodindo naquela página, na forma como daqui foi utilizado tudo, que eu fiquei emocionado. Emocionado no drama daquele momento. Isso é algo que ocorre raramente pra mim em mangás. São mangás específicos que tem certos momentos. Tem mangás em que a obra em geral faz isso. Mas esses momentos foram muito marcantes. Eu não vou esquecer deles tão cedo, mas nem fodendo. E Gutinho?
Eu acho que você não precisa se preocupar em falar esse tipo de coisa aqui, Stuart, porque, sinceramente, se a pessoa quiser se suicidar, ela só precisa pesquisar no Google como. Sério, deve ter um top 10 disso.
Bem, só
Por favor, não faça isso, tá? Tipo, dê valor à sua vida.
É, não faça isso, por favor.
A pessoa pode, hoje em dia você
não.
Gutinho, pô, que lado você tá, mano, cara? Que isso?
Se mata porque joga Assassin's Creed. Daqui a pouco vão falar, não, se mataram porque aquele site tem Must Die lá no nome, velho, fez ele morrer.
É. Olha só, eu sou uma pessoa honesta. A pessoa que tá fazendo, cara. Vai! Se quiser voltar, me conta como foi.
Não, mano, já falei, velho. Se alguém quer se matar, foda-se. Desde que não siga uma dica do site.
Não estamos seguindo dica de site, só tô falando que informação existe aí. Quer culpar alguém? Culpe a Google.
Para de influenciar. O Gutinho está fazendo as pessoas morrerem. As pessoas estão morrendo nesse momento, cara.
Gutinho, você acabou de matar quatro menininhas de 13 anos que gostam de Justin Bieber.
Olha só.
Tá, você fez um favor pro mundo.
Tem exatamente, né, nesse segundo, 2.000 pessoas na África morrendo de fome, 3.000 japoneses pulando de prédio.
Nenhum deles pode me processar.
Exatamente.
E eu quero que continue assim.
Isso que é importante, mas essas 20 pessoas que estão morrendo agora podem, cara.
Imagina se ele morre com o link da Roberto, com essa conversa pausada nesse ponto, chega o pai e vê a criança morta na cama, na banheira, e dá play na parada. Fodeu.
E eu tô falando enquanto ele escuta, cara. Olha, não é culpa minha, tá? Olha, você que é pai, você tá escutando, olha só, não é culpa nossa, tá? O Guti não quis, não era a nossa intenção, entendeu? Olha, seu filho era um menino bom, ele era um menino bom, não foi culpa nossa, tá? Desculpa.
Falando nisso, outro desses momentos da obra, assim, o tal que eu já comentei, que é o primeiro encontro do pai e os dois garotos, um momento da obra que eu acho fantástico. É quando ele pinta nas costas dela. Cara, aquela cena foi muito foda, velho. Muito foda. Não, sem contar que eu vou botar no post, precisando de referência. Eu mandei o link pra vocês da imagem. Esse é um momento que eu achei fantástico. É um momento que eu comecei a ver o sensualismo da personagem principal da obra, da mulher mais focada na obra. Que é uma cena que, mesmo sendo tão... Se você colocar pra visitar a página, vai ver na leitura online. Essa cena, ela tá muito sensual. E na página seguinte, tem a cena dela chorando. Que é uma personagem tão forte. Cara, esses momentos da obra eu achei muito bons. Muito bons. Tem simples muitos momentos da obra que eu achei que não poderiam ser melhores. Simplesmente.
Eu acho foda ver que... No final aí, quando ele vai dizer que ele vai morrer, quando ele vai pro passo final, ele usa a arte dele pra representar aquilo. Ele usa a arte dele pra se comunicar com um colega. Cara, é uma puta mensagem foda, sabe? Tipo, meu, ele é artista e ele tá lá. Em vez dele falar, em vez de mandar uma mensagem ou só se matar, ele não. Ele usa a arte dele como meio de comunicação ali naquele último momento, sabe? É bem foda.
Não, e é muito foda, cara, nessa parte que ele tá pegando as costas dela, que ela tá no chão de costas, que ela chora enquanto ele tá desenhando nela. E ela não quer nem ver. Ela coloca a roupa, ela não quer nem ver o que ele botou nas costas dela. Cara, é simplesmente fantástico, cara. Eu acho abismal. E o modo que durante esse capítulo é mudado a expressão facial dele, depois o fundo muda do branco pro preto, e a cena que ele vai pra banheira, logo em seguida a cena que ele vai pra banheira. Cara, é... Todo esse capítulo inteiro pra mim é abismal. É simplesmente fantástico, como ela vai pro outro homem. E na banheira, ele tira a roupa e ele vê o desenho como se ela fosse mostrar pra ele o desenho. E a cena dos dois, mesmo muito rabiscado, muito brutal, dos dois de mão dada. Visão, olhar de medo que ele fica ao ver aquela imagem. E no final, embaixo, save me. Cara, velho, é simplesmente fantástico, cara. Eu fiquei abismado com esse capítulo inteiro. Todo o capítulo é perfeito. A obra inteira já vale ser lida por causa desse capítulo. E o engraçado é que quando ele vê o garoto, a primeira coisa que ele pensa é ódio, ele xinga, ele não tá preocupado, ele tá com raiva. Enquanto ela fica desesperada vendo a imagem da mãe dele. Não, cara, ela um chora, o outro fica com raiva. O modo como é balanceado isso, cara, é fantástico. Porra, sério, eu tô revendo o capítulo aqui novamente, eu fico de cara como esse capítulo é bom. É impressionante.
Pra ser bem sincero, eu tô ouvindo vocês falarem tanto, mas tanto dessa cena. O problema é que não me deu todo esse baque.
Um sonho que eu tive uma vez, mas agora... Um sonho que nunca se tornará realidade. Mas, se você puder me fazer tremer novamente, eu quero ser como parte dessa engrenagem, com o metal se fundindo para ficar mais forte. Aprenderemos prazeres tão intensos que eles nos induzirão ao vômito. E não há volta para nós.
Casamento.
É engraçado, porque eu citei no meu primeiro Melhores Páginas do Mês essa imagem. Eu falei dessa página, que é uma página muito bonita, que é a página do casamento, né? Tem toda uma representação visual, né? De quem está se casando, de pra onde vai e da representação da beleza do sentimento na página, né? É uma cena muito bonita, porque depois de tudo aquilo que você passou, depois daquela... Aquele romance tão forte que teve entre eles, né? Que você não sabe no final quem vai ficar com a garota, né? Porque isso é importante.
Eu apostei no cara errado.
Todo mundo apostou no cara errado, sinceramente.
Eu na verdade, eu achava que realmente ia ser o garoto da franjinha.
Pô, depois de tudo que tinha acontecido, mas nem fudendo, velho. Mas nem fudendo mesmo.
Eu imaginei que pro personagem do Cabelinho de Anjo, ele realmente... Depois daquilo, era ele que ainda precisava crescer como pessoa, era ele que ainda precisava ir pra frente, E aquele garoto, agora, ele iria realmente chegar num ponto final, então eu imaginei assim que ele fosse casar. Mas isso não diminuiu nem um pouco a grandeza da cena, porque eu achei muito incrível, assim. Chega aquele ponto, você vê que ela mudou completamente, por exemplo, de como ela era, né? Porque ela, já diziam que ela era bonita, né? Porque ela trabalhava naquele bar lá, e os caras ficavam atrás dela e tudo mais.
Ela tinha uma expressão sensual.
Sim, sim. E depois você vê a conclusão desses personagens, vê como eles estão felizes e como eles se respeitam depois de tudo aquilo. Aquilo já é a conclusão, em teoria. Né? Já acabou ali, a história dos dois se fechou, né? Porque eles terminaram um ciclo, né? Agora ele é livre para viver aquele romance, né? Ele é livre agora para poder ter esses sentimentos, porque antes é como ele dizia, né? Como eu também citei no começo, que eu tava completo. E esse é o momento onde ele fica completo, porque antes ele era vazio, né? Ele não era nada, não era ninguém. E aí, depois daquele momento, ele finalmente se torna completo, né? Ele finalmente agora passa a poder viver e a poder ter sentimentos novamente. Porque antes ele era um garoto que não tinha mais nada, né?
Não, e a página, no ponto que eu montar o quadrinho do altar, cara, é lindo, porque ele mesmo, até o último segundo, parece, ele faz parecer que é o Fettuccine. Cara, mostra o casamento, mostra o cara lá de terno, mostra ela, mostra ele, mostra ele se atrasando. Esse foi o fatal, né? Mostra ele se atrasando, mostra como se fosse o dia dele aquilo, né? Ah não, vou chegar atrasado, tenho que me apressar, o casamento. E quando mostra que ele era simplesmente o homem que tava levando ela ao altar, cara, a cena pra mim foi fantástica. Não, eu não conseguiria imaginar aquele momento ter sido feito de maneira melhor. Eu não consigo imaginar.
Por que eu apostei tanto no Fettuccine? Porque, do meu ponto de vista, a relação da garota com o depressivo não tinha realmente... como é que eu posso dizer? Não tinha aquela faísca, não tinha aquele trabalho pelas duas partes. A garota fazia tudo pelo casal. E ele só usava ela como porta de escape. Ele só usa ela como porta de escape, pra ser sincero, a obra inteira. Eu não imaginei que o sentimento dela fosse ser tão forte a ponto de querer ficar com ele no final depois de tudo. Porque é muito mais por causa dela do que dele. Sinceramente.
Sim, mas tem muito romântico assim, não é, Muto? Se ele pudesse, eu acho que o Franjinha, se pudesse, casava com o cara, isso sim.
É foda.
Não do ponto de vista sexual, tá, Gutinho?
Eu sei, mas incomoda do mesmo jeito.
Ah, tem muita gente que leva o bromance muito mais a sério do que o romance. Cara, e sem contar que não só isso, agora montando um ponto que eu tinha comentado antes dos spoilers, é o fechamento da narrativa. Desde o capítulo 15, ele começa a fechar de maneira fantástica. Logo no final do capítulo, que tem aquela a fase do começo. Se você conseguir me fazer tremer de novo. Que é aquela parte no começo do mangá, sabe? Que ele vê, se você conseguir me fazer tremer de novo, eu vou te ajudar. E no final, é o contrário, não pedem. Chega o cabeludo e fala, eu vou te ajudar. E chega o garoto pensei, ele lembra dessa frase. Se você conseguir me fazer tremer de novo, sabe? Ele já começou a juntar o ponto com o início. Já começou a fazer um fechamento fantástico. E no capítulo seguinte tem... o entendimento do porquê do nome da obra, que mostra como a obra foi toda planejada. Que no começo do mangá, quando ele rasga o mangá dele, que ele vai apanhar pra caralho da mina, e o garoto mesmo assim perdoa e estende a mão pra ele, que ele vê como se fosse um anjo estendendo a mão pra mim, uma porta para o paraíso, uma porta para o céu. Gestenjou the Heaven's Door, é a abertura das portas do paraíso. E no final, é a mesma cena pra ele, vendo ele com uma editora, estendendo a mão novamente. Cara, esse fechamento de cena foi perfeito, fantástico. Eu consigo ver Gestenjous como uma obra que poderia ser um teatro, poderia ser um filme, poderia ser até ser uma ópera. De tão bem separado, que é separado as partes da obra, como elas são bem concluídas e finalizadas.
Então, todos meus argumentos e tudo que eu queria falar morreram no casamento, pra ser bem sincero. O estender da mão que o Stubra falou realmente só... tem impacto pra mim no final do mangá. Porque no início, pra mim, foi só uma coisa realmente pra abrir. Pra ter aquele sentimento de início, sabe? Ah, vamos ter aquele primeiro momento que vai juntar os personagens um pouco mais pra frente.
Mas isso é algo fantástico. É justamente, às vezes, essa união de momentos. Coisas que são simples na obra, depois se juntam os pontos. Inland Saga.
Olha o exemplo que o cara dá, né? Puta merda.
É a mesma base. É fazer aquele... é dar aquele baque. É por isso, sabe? É por isso. Quando o autor ele consegue montar algo que faz você ver... que você consegue ver que a obra foi planejada com carinho... é um sentimento fantástico. Compara isso com aquele sentimento de quando você vê uma obra... que você sente cada vez mais que ele pensou naquela porra uma semana antes. Entendeu? É simplesmente lindo. Lindo pra mim o final da obra. Eu não sei se é porque Eu fui muito movido pela narrativa da obra. Minha narrativa da obra é perfeita. Eu acho que é um dos meus estilos de narrativa favorita, que é o que vai unindo os pontos. Eu não gosto daquela narrativa que vai te dar o problema e vamos resolver. Te dá o problema e vamos resolver. Eu não gosto disso. Eu gosto de unindo os pontos. Porra, eu gosto de Evangelion, caralho. O que, que tem que unir mais ponto que Evangelion? É brincar de unir as estrelas no céu, basicamente.
Não, Evangelion não é unir os pontos. Evangelion é você conhecer a Bíblia inteira e tentar interpretar. Curtinho. Vamos entrar em Evangelho aqui nesse cast? Vamos para as notas?
Então, gente, eu vou começar as minhas honras. Para mim, Jason Jones, se duvidar, é o meu Slice Life favorito. Curto, com certeza é. Os meus Slice Life favoritos são, sem dúvidas, Pum Pum, e o Jason Jones Seven Doors, The Music of Mary. Tem alguns poucos, cara, que eu conseguiria botar no mesmo nível de Jason Jones. Eu adorei os personagens. Adorei os momentos dramáticos e psicológicos da obra. O drama da obra foi fantástico. Para mim, o drama, ele não gira em volta de enredo total, todos os pontos. O drama, pra mim, gira em volta de momentos. O momento tem que te dar aquele tapa na cara. Tem que te fazer querer levantar da cadeira. Isso, pra mim, é o que um drama tem que fazer. E Jason Jones fez isso algumas vezes em 3 volumes. Com um final que eu considero ótimo. Uma narrativa ótima, uma arte que eu considero muito boa. Cara, eu juro que eu parei pra pensar, cara, por que que eu poderia dar 9 pra Jason Jones? Por que que eu poderia não... O que que eu posso ver de erro na obra? Eu não posso citar um erro. Eu não posso citar muito mais um erro, que é uma obra que quebra a regra dos 15 anos, uma obra que eu li de novo e achei melhor. Não tem como. Pra mim, Jason Jones, como uma obra curta, como que ela se pretende fazer e o que ela faz de maneira magistral, é um 10.
Bom, já que o Lucas quer ficar por último, vai eu. Traço que... incrivelmente não me incomodou. Aliás, eu gostei do traço de Zexin Zhou. A falta de detalhes não é uma coisa prejudicial pra mim. Na verdade, a simplicidade até me agrada. Agora, o que que eu vejo de... não de erro, por assim dizer, na obra, mas coisas que me incomodaram. Muitos personagens desnecessários. Podia ter uma gama bem menor de pessoas que foram abordadas na obra. Personagem que... eu acho um tanto vazio, apesar que esse é o objetivo, né? O depressivo é ele ser vazio, é ele não sentir nada.
Alguém feliz não tenta fazer aquilo na banheira.
É, sim. Mas é que, com tudo que... não é tudo que foi jogado nele, é tudo que ele tava vivendo, as coisas que aconteciam ao redor dele, não era pra ele ser assim o tempo todo, no meu campo de visão. E como eu te falei, eu me senti mal. Eu sei que isso é bom, do ponto de vista técnico, mas eu me senti mal vendo a obra. Eu realmente tive que parar no volume 2 e pensar em coisas felizes, e fazer alguma coisa feliz, ver obras bobas, coisas boas que me fizessem tirar aquele sentimento do meu coração pra poder ler o volume 3, que é bem mais... desculpa, eu sei que você falou muita coisa importante, até traumática acontece, mas pra mim ele foi o mais leve, Stupra.
Mas ele é o mais leve.
O volume 3 é o mais leve de todos pra mim.
O clima, o momento mais inspirador, não é o acontecimento, é o que te leva a ele. É isso que é o desespero.
O que eu falei sobre a arte não se aplica a todos os personagens, na verdade. Tem alguns que, pela falta de detalhe, me incomoda. Mas pegando tudo isso, pegando o que eu senti, pegando o que a obra é, eu realmente fiquei muito em dúvida entre um 8 e um 9. Mas por falta de prejuízo, por falta de coisas ruins na obra, eu realmente opto por um 9.
Pra mim, Jason Jones é uma obra bastante relevante, né? É, pelo motivo que eu já citei anteriormente, né? Ela fala muito sobre a minha vida. Não, eu não sou um depressivo suicida, nem nada do gênero. Mas ela fala muito sobre quem eu sou, sobre a minha profissão, sobre como é ser um artista e tal coisa, né? Como esse ramo da arte. E ele é um mangá que me emociona demais, assim. Além da conta, eu não tenho vergonha de dizer que Saint Joseph me levou pelo feeling, né? Eu não acho que é um problema você chegar e falar assim que você tem... ah, você deu uma nota alta porque você gostou da obra. Sim, é por isso mesmo. Porque a obra foi muito importante pra mim. A gente já falou aqui, ela tem muitos pontos interessantes, tem muitos pontos importantes. Você julga se esses pontos são relevantes pra você. Mas pra mim, tudo que ela representa, a vida de um artista e de como isso pode ser difícil às vezes, e de como se coloca seu sentimento dentro da obra, né? Aquelas páginas fantásticas, os personagens lendo as histórias, assim, são marcantes, são as, por mais que tenha todo enredo, as páginas marcantes são essas pra mim. As dos personagens lendo e desenhando são emblemáticas. E eu não tenho como dar uma nota inferior. Eu não tenho como chegar e falar que uma nota tão que apresenta tanto pra mim é uma nota 9. Desculpa. Eu sei que ela tem problemas, mas se eu simplesmente passar por cima do quanto eu me emociono com Disenjou Heaven's Door pra simplesmente dar uma nota pra um bando de babaca ficar feliz, eu não vou fazer isso. Me desculpe, mas Disenjou Heaven's Door merece uma nota 10.
Alguma consideração?
Vou chorar, velho. Na moral, vou chorar aqui.
O Lucas já deve ter usado uns 5 pacotes de lenço, velho. Nesse podcast.
Desculpem pela falta de emoção aqui no final do cast, galera. Mas é que são quase 3 horas da manhã e meu combustível de alegria tá acabando.
E ó que o combustível de alegria do Gutinho é grande, hein?
E precisa de um trabalho preocupado que as pessoas fossem ver o seu blá.
Ô Gutinho, relaxa que tem melhores e piores ainda.
Um sonho que eu tive uma vez. Mas agora, um sonho que nunca se tornará realidade. Mas, se você puder me fazer tremer novamente, eu quero ser como parte dessa engrenagem, com o metal se fundindo para ficar mais forte. Aprenderemos prazeres tão intensos que eles nos induzirão ao vômito. E não há volta para nós.
E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa review sobre Disenjou Heaven's Door. É uma obra muito importante pra mim, muito importante pra Estupra. E que o Gutinho, mesmo caindo de paraquedas nesse podcast, gostou bastante. Eu fico muito feliz de eu não ter dado uma obra que ele detesta pra ler. Isso já é bom bastante, né? Apesar de ele ter ficado triste, o que não é legal. Uau, que pena. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. E vamos para o Melhores e Piores.
É, eu vou começar com o meu, que o meu é uma recomendação que eu dei pro Piana, que ele seguiu. Eu tô comprando, o Adrian, que se eu conhecer em breve, tá comprando, o João tá comprando, uma galera tá comprando. Gente, acabou de sair, tá começando a sair agora nas bancas. Pra quem mora de São Paulo, o Paraná tá fudido, que já tá na 14ª edição. Pra todo o resto, tá na 3ª, dá pra achar facilmente nas primeiras na banca. A Salvati tá lançando uma edição com as melhores histórias da Marvel. Todas saindo até agora, todas eu gostei. Uma ótima edição, uma capa de qualidade. Páginas ótimas, conteúdo extra no final exclusivo. Tá lindo, cara. Lindo, simplesmente lindo. A primeira edição tá apenas R$9,90. Capa dura, com conteúdo extra. Um dos melhores arcos que eu acho que se for ver, é o melhor arco que eu já li do Homem-Aranha. Muito bom. A segunda tem depois do X-Men, tem dos Vingadores. Cara, fantástico. Toda a contracapa delas, quando você colocar numa prateleira, vai fazer um desenho gigante. Simplesmente ótimo. Tá sendo primeiro é R$10, segundo é R$20, depois cada um deles é R$30. Vale o preço. Se você é um dos nossos leitores que tá afim de... Ah, não, eu quero entender um pouco mais de HQs. Eu, pessoalmente, mesmo lendo HQs, universos de heróis, eu sou meio de paraquedas, porque eu não gosto, que não tem fim, não tem desenvolvimento, não acaba. Mas esses são os melhores arcos, o suficiente pra você entender os desenvolvimentos dos personagens, as profundidades, os grandes momentos. Tá me ajudando muito, tô gostando bastante. Vale a compra. Se você tá se interessado pelo universo Marvel, vale muito a compra.
Tá. O meu conselho pra vocês da semana é andem olhando pro chão, especialmente quando vocês estiverem passando por um ponto de ônibus, porque assim como eu, vocês podem achar uma nota de 20 no chão.
Caralho, agora eu entendi a frase do começo do podcast que ninguém te entende.
Caramba, velho, ele fez um link até agora.
Eu tava boiando que naquela genial. Do começo, velho.
Não, não, palmas.
Palmas, vai, de palmas, edição.
Que isso? Não, que isso. Ah, Gutinho, você tá me surpreendendo cada vez mais, hein?
E o pior da minha semana foi... Eu sei que isso pode ser contraditório, mas foi ler Gestengeoso no trabalho, porque eu não podia trabalhar.
É, Gutinho. Quem mandou ir pro trabalho de samba canção, dá nisso?
Essa é a lição do dia. andem sempre olhando pro chão, não vão trabalhar de samba canção. E não leiam mangá no trabalho, né?
Depende. Não, isso eu fiz pra caralho. Puta, você não tem ideia de quanto mangá eu li no trabalho, velho. Mas só uma curiosidade pra quem não sabe, que só teve aqui em Santa Catarina e mais outro estado, todo mundo que conhece Subway, não conhece?
Sim, Subway.
Subway?
Ah, sim.
Vocês gostam, sim. Né? Gostoso, não é?
Sim.
Aqui teve um dia especial que você comprava um e ganhava dois.
Vai se fuder.
Foi lindo, cara. Nossa, mano, a gente rodei com seis pra casa. Mãe, pra você, pai, pra você, família, você quer meu. Foi simplesmente lindo, cara. Foi uma felicidade. Nossa, eu chegava lá, mano, o que eu posso pegar, mano? Recheio duplo também conta como duplo. Nossa, mano, bota pepperoni, creme cream cheese, eu quero club, eu quero melt. Vai, mano, desce. Cara, fizemos uma limpa, velho. Só eu, minha namorada, o meu cunhado e a mãe dela, a gente saiu de lá com uns 15 e subiu aí, cara. De tudo 30 centímetros. Pô, foi fantástico.
Nossa. Esse foi o momento trilis do cast.
Esse foi o momento invejo, ó. Inveja mata. Se fosse o trilis, ele morria, rolando. Você talvez, talvez, né, Gutinho? Do jeito que tu é, tu ia chegar lá e comprar 6.
Pô, cara, sinceramente, eu adoro o Subway, mas nem tanto assim.
É, da última vez eu trouxe músicas, porque eu gosto muito de música e coisas do gênero. E dessa vez eu vou recomendar um álbum que eu já escutei já há algum tempo, mas que eu resolvi, ah, quer saber, eu vou escutar algo de novo, porque, sei lá, eu ouço muito jazz e tal coisa. Eu falei, bom, eu vou escutar isso aqui de novo, que é um álbum que lançou ano passado que eu achei incrível, sensacional, pra mim um dos melhores álbuns do ano passado, que é o álbum Bonafide, do Richard Bona, que é um compositor de jazz e African music. É muito bom, ele tem... É foda, assim, porque o cara ele mistura muito bem os elementos de música africana com o jazz soft mesclado com levados de pop, né? Com um pianinho e tal coisa, né? É excelente. Não, não tem... Mas é música africana mesmo, é como Fellas e tal. E é muito bom, o cara manda muito bem, tipo, é uma puta composição foda, é tenso ver como tem caras fazendo esse nível de música hoje em dia, é algo sensacional. É, eu tô recomendando, eu já ouvi há muito tempo, mas eu escutei de novo e eu ouvi, tipo, 3, 4 dias seguidos eu tava ouvindo esse álbum repetidamente, porque eu achei ele muito, muito, muito bom, né? Minha segunda recomendação é um jogo, ele tava jogando na PSN, que saiu recentemente, que chama Strider. Talvez vocês conheçam, porque ele é um pouco famoso, esse personagem, né?
Era muito bom. Adorava essa PlayStation 1.
O clássico, era excelente, o Strider. Eu gostava bastante do Strider. Era um jogo difícil e tal, né? Que era de um ninja louco, dos capuz vermelho e tal. E lançou essa nova versão aí pra PSN. Eu achei muito legal. Tipo, é a mesma levada dos outros jogos, mas faz essas referências aos jogos antigos. Ele é muito rápido, tem uma coisa muito sônica absurda, assim. Ele é muito divertido, muito legal de jogar. Eu gostei bastante. O jogo, assim, é Strider. Assim, joguem, sabe? Joguem os antigos e joguem esse. E minha última recomendação é algo que veio me ajudando bastante recentemente, que é um dos meus materiais de trabalho, que é a Pentel Stylus JM10. É uma caneta, né? É uma caneta Nankin, que eu já mostrei, inclusive, pro Tomás e tal, quando a gente foi no evento de animes e tal, que é uma caneta que tem uma ponta de osso, por incrível que pareça. Tem uma ponta de osso, a tinta passa pelo osso, dá uma textura diferente, e eu acabei usando ela diversas vezes recentemente. Antes eu basicamente usava Sakuras e tinteiro, porque basicamente era o que resolvia meus problemas, mas eu já tinha essas canetas, tinha algumas, umas 5, e eu comecei a usar elas com mais frequências, e depois que você realmente pega o jeito dela, ela virou minha arma de arte finalização, eu poderia dizer assim. O desenho que vocês viram, por exemplo, do Gonagene ou do Takamura e tal, foram todos finalizados com ela. Eu finalizei direto, de primeira, não precisei corrigir nada, foi assim, extremamente rápido. Eu tenho uma variação de traço muito grande com ela, porque dá pra fazer tipo cerca de 8 grossuras de espessuras de traço diferentes, né, só com uma caneta, e é muito legal pra você que tá procurando uma caneta. Ela é barata, você acha, por exemplo, na Liberdade baratinha, tipo, sei lá, 5 conto no máximo.
Você acha tudo na Liberdade barato, até escravo.
Pô, mas tu não aprendeu nada, hein, Lucas?
Na verdade rolou uma inflação, na verdade, nos escravos, eles estavam custando R$60.
Né, que eu achei que o melhor dos piores era só um. Vou botar mais um, cara, que eu vou ter que fazer uma confissão. Vocês vão conhecer minha mãe. Todos vocês vão conhecer minha mãe, velho. Cara, vocês têm que alugar o filme, ou ver na TV, tá passando na TV, Minha Mãe é uma Peça. É a minha mãe. É a minha mãe. Eu fiz minha mãe ver o filme, porque agora sempre que ela tem um toque e começa a mexer nas minhas coisas, eu falo, ô, Dona Ermília, sai daí, Dona Ermília, que é o nome do personagem do filme. Cara, o filme é hilário, primeiro de tudo, hilário. Melhor comédia que eu vi fácil em no mínimo um ano, me mijei de rir, é muito engraçado, e é a minha mãe. Questão das bolas no cabelo que ela não coloca, não. Cara, uau. Simplesmente fantástico, o filme, eles vão rir pra caralho, eles vão poder vir me zoar, sua mãe retardada, ela é louca mesmo.
Mas o estupro tem um fator bizarro, né? Ele é mais velho que a mãe, né? Que bizarro, né?
É possível. Segundo vocês, eu sou ancião da montanha.
É isso, chegamos ao final de mais um podcast.
Ninguém tem piores, não?
Eu já falei, não leiam mangás como vocês vão no trabalho, vocês não vão trabalhar.
Eu não tive nenhum entretenimento na semana, que é uma coisa que eu posso falar que foi uma merda, foi culpa do Lucas, em parte.
O que ele fez?
Pô, a gente tava aqui de boa nesse cara, não foi literalmente semana, né, porque a gente... Ah, não, foi semana, nem foi o final da semana passada. Desde a última vez que eu gravei, foi nesse intervalo. A gente tava aqui, vamos gravar, pô, gente, só que eu tô escrevendo aqui, me lembra de pegar minha cerveja no freezer na meia hora. Pô, uma puta cerveja cara, velho. E lembra de pegar essa merda de meia hora. Ah, claro, não, a gente lembra. Assim, não, tinha uns 5 pessoas no Skype. A gente lembra, né, a gente lembra. Pode deixar. Tava lá escrevendo, de boa, discutindo o podcast, tem um design e tal. Mano, tinha passado uma hora e meia, velho. Falei, caralho, filho de uma... Seguindo, mano. Puta que me congelou com a merda. Mais de R$30 a cerveja. Eu perdi ela. Tristeza, entendeu? Botei outra na minha degustação de ontem, a cerveja era do caralho. Me achei mais triste ainda de ter perdido ela. Ai, tristeza. Lembre-se, vocês forem botar a cerveja no freezer. Mas acho que é isso, gente. Alguém quer mais fazer alguma declaração, confissão?
Deixa eu ver. Piores. Ah, não, eu tenho um pior. Eu tenho o último pior. O microfone do Tomás, cara. Que na moral, cara. Ou tá foda, assim. Tipo, é sério. Tá tenso de tá esquece? Que porra, Tomás?
Não, ele tá brincando de o predador.
Sério, tipo, é tenso. Vocês não editaram essa merda desse cast. Pra fazer o áudio dele ficar no mesmo nível do nosso, tá sendo um saco. Um saco. Porque o microfone dele tá uma bosta. A conexão de internet dele também não é daquelas, né? E aí ele fala pra dentro.
Ele tá gravando o tablet mesmo.
É, e aí ele grava falando com o rim dele, né?
Me permite uma intervenção?
Permito.
É porque o papai dele não deixa ele ficar, só deixa ele ficar até 9 horas. E daí depois que ele passa disso, ele tem que falar pra dentro, velho. Fica muito ruim, na moral.
Faz parte, gente. O pai dele é louco. Eu entendi.
Senão o papai dele picota não, os cabos.
A gente usava o Tomás, achando que faltava ele peitar o pai. Não, não. O pai dele é louco, velho. Ele foi com um facão, mano. Ele cortou o fio de energia do computador, velho. O cara é louco. Um dia o Tomás apareceu uma notícia de alguém esquartejado por causa de podcast. O nome dele foi Tomás mesmo, mano. Vocês já podem vir avisar a gente. Porque se a gente, não vai ver, a gente não vê jornal. Vem notícia. Jovem esquartejado pelo pai por gritar gravando podcast.
Menino é atacado por pai maluco. É, cara. É isso aí. É, então, já que tá tudo fazendo o maior sentido, Crive, dá tchau pra galera.
Tchau.
A emoção, nossa, saiu do peito, né?
É.
Nós.
Não, é aquela emoção de 3 da manhã. Eu aprovo.
É, mas eu não faço às 3 da manhã, velho.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go.
We will not let you go.
Let me go.
We will not let you go.
Let me go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me, for me.